percebemos, então, um aumento do número de casos em Caxias do Sul. Isso tem sido realmente um reflexo do aumento da circulação das pessoas nas ruas, né? Também algumas pessoas descumprindo o decreto estadual do uso da máscara, né? Ou usando a máscara de forma inadequada. Aí, lembrando que a máscara tem que cobrir o nariz e a boca, né? Então, nós lançamos, então, essa campanha de conscientização da população para que não relaxe com relação às medidas, ficando em casa sempre que for possível, né? E ao sair de casa, quando for necessário, usar sempre a máscara. E ter o cuidado redobrado com a população mais vulnerável, que são as pessoas com mais de 60 anos de idade.
Doutora Andréa, então, como você bem mencionou, né, os números têm aumentado, inclusive até a gente vem acompanhando diariamente, né, os números que são divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde, e nas últimas semanas tivemos aí quase uma sequência de sempre de mais de 10 casos por dia, né, alguns dias 15, até alguns dias 18 casos em um dia. Este aumento também é porque a Secretaria também está aplicando mais testes junto à população?
Não, não é por causa do número de testes, é realmente o aumento do número de casos. Nós estamos fazendo sempre a mesma média de número de testes. Também agora estamos participando da pesquisa nacional, também uma pesquisa liderada pela UFPEL. Agora, nesse final de semana, por exemplo, foram testadas mais 250 pessoas. Nesse teste da UFPEL foram pessoas negativas. Mas a gente tem testado, tem recebido bastante casos agora de empresas, né? Isso tem realmente surtido um reflexo maior no número de casos, e das empresas também para os seus familiares. E além disso, a gente acredita também que tem a questão do cumprimento do isolamento, né? Muitas pessoas a gente percebe descumprindo a questão do isolamento. Então, se tem uma síndrome gripal ou mesmo uma confirmação do Covid, né, pessoas podem estar circulando por Caxias, descumprindo o termo, inclusive, que a pessoa assina, né, de compromisso de ficar em isolamento 14 dias.
Isso você se refere depois de diagnosticada com a doença?
Exato.
Uhum.
Inclusive estamos mandando em casa a guarda municipal, e também existe a possibilidade de enviarmos a brigada militar.
Doutora Andréa Dalbó, só para a gente ter uma ideia, hoje em Caxias quantos testes são aplicados em média?
Até hoje temos mais de 6 mil testes sendo aplicados. A secretaria também lançou agora essa semana um novo fluxograma, ampliando, na verdade, a testagem por PCR para vários grupos. Então, agora, gestantes são testadas que têm o síndrome gripal, puérperas também, trabalhadores da área da saúde, transporte de carga, pessoas que trabalham com segurança pública e também pessoas que trabalham com assistência social e com direitos da criança e adolescente.
Uhum. Então, os testes, eles são feitos de acordo com a demanda, isso?
Exato. Também estamos testando, agora vamos começar, já começamos essa semana a testar idosos, né? Pessoas com mais de 50 anos, na verdade, não idosos, pessoas com mais de 50 anos, que têm o síndrome gripal, vão também fazer o teste. Aí, no caso, seria o teste rápido, que vai ser aplicado no 14º dia dos sintomas.
Doutora Andréa, para reforçar também, né, a questão da necessidade, então, do isolamento social, né, até são dados, inclusive, trazidos pela própria secretaria, de que, por exemplo, a procura por atendimento pediátrico, né, durante o mês de maio nas UBSs teve uma redução realmente significativa, né, mais de 7.500 crianças deixaram, então, de frequentar, né, o sistema de saúde. Essa diminuição, então, ela pode ser atribuída justamente a essa questão do distanciamento? Como que a secretaria está lidando também com esses dados?
Com certeza, isso se deve ao distanciamento, ao fato delas não estarem frequentando a escola e de estarem mais em casa, né? Então, isso reduz, de uma maneira geral, a circulação de outros vírus respiratórios, que também são muito frequentes nessa época. Inclusive, a influenza, né, a gripe, e o vírus sensicial respiratório, que é muito frequente nessa época.
Por isso que até agora, né, no mês de junho, inclusive, vamos adentrar ao inverno, né, doutora Andréa? Então, fica também este apelo, né, para que a população redobre os cuidados neste momento, né?
Exato, e lembrando que nós também não podemos descuidar de outros vírus respiratórios, como eu falei agora, como o vírus da gripe, e que nós temos a vacina disponível. Até o dia 30 de junho, a campanha está valendo, ainda a campanha de vacinação para influenza, e a gente tem uma cobertura vacinal historicamente mais baixa entre gestantes, entre puérperas e entre crianças, né? Então, lembrando que a faixa etária é até os 5 anos de idade, é importante que as mães levem os seus filhos para a vacinação contra a gripe, e as gestantes e puérperas também acessem, porque elas vão estar se protegendo e protegendo o seu filho.
E, doutora Andréa, então, de acordo, né, com o que a Secretaria também vem acompanhando, né, a vigilância epidemiológica, de acordo com estes últimos dias, principalmente, há uma tendência de que possa haver um aumento do número de casos ou que esses números relativamente altos, né, de novos casos por dia perdurem agora, então, com a questão do inverno também? Como que vocês estão fazendo essa projeção?
Era algo já esperado, que é que no inverno a gente tivesse realmente um aumento do número de casos. Também isso é reflexo da circulação das pessoas, daí essa campanha que nós lançamos, né? E de qualquer forma a gente espera que com essa campanha que as pessoas se conscientizem mais, a gente consiga ter um controle, uma redução do número de casos, né? A gente tem um teste que nós fizemos, que é o fator de crescimento, né? E enquanto esse fator de crescimento estiver acima de 1, existe a propagação da doença, né? O nosso fator de crescimento está 1,65, a média, então a gente continua tendo propagação do coronavírus na cidade. Daí a importância das pessoas respeitarem a questão do distanciamento social, do uso de máscara e de ficar em casa sempre que possível.
Doutora Andréa, só para encerrarmos então aqui a nossa conversa, né, também rapidamente, e mudando de assunto, quanto à questão do frigorífico, né, então, que conseguiu até eliminar na justiça para retornar então às atividades, né, a unidade linha na REC da JBS. Então, como que a secretaria está fazendo esse acompanhamento, né, junto então ao frigorífico?
Em onde nós tivemos então essa reunião, onde foi apontado a necessidade do acompanhamento da secretaria com relação aos resultados dos exames. Nós vamos ter acesso a todos esses resultados. Fizemos algumas sugestões com relação ao tipo de teste a ser utilizado e a forma como é feita a triagem dos funcionários e a rastreabilidade dos contactantes, né? Tanto dos contactantes de trabalho quanto dos contactantes em domicílio. Então, alinhamos bastante várias atitudes, né, junto também com a médica do trabalho da empresa.
Certo, então a secretaria vai continuar fazendo esse monitoramento continuamente, né?
Com certeza, não só nessa planta, mas em todas as plantas de frigoríficos da cidade.